vai ser uma viagem rápida até à jogada da semana, dois novos aeroportos à escolha e tudo. Ai não, esperem, afinal o destino para já tem de ser mesmo o aeroporto da Portela. Estão baralhados? Pois é, de um anúncio de ampliação do aeroporto para o Montijo como solução temporária e Alcochete como futuro aeroporto principal, em menos de 24 horas o primeiro-ministro desautorizou o ministro das Infraestruturas, mas no fim de contas acabou por segurá-lo. Pedro Nuno Santos diz que, obviamente, fica no governo. É claro, o tema incontornável da segunda parte, do Fora do Baralho. Para já, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida vão lançar as habituais cartas para a mesa, um naipe diferente para cada um, e cá está o primeiro, espadas, Luís, e trazes hoje espadas para o Observador.
Pois, é verdade, portanto, o tema que me traz hoje aqui tem a ver com os critérios editoriais do Observador, portanto, o Observador Jornal, não da rádio, e tem a ver com um artigo chamado A Grande Substituição, que foi publicado esta semana. Ora, este artigo, A Grande Substituição, é uma teoria que faz algum furor entre a direita radical dos Estados Unidos e também da extrema-direita francesa, que basicamente é uma tese que diz que a população branca está a ser substituída por população imigrante, e implicitamente está aqui a população imigrante não branca. E este artigo faz a aplicação dessa tese a Portugal, e sugere que o mesmo está a acontecer em Portugal e que os portugueses de gema não foram consultados sobre isso. Ora, este é um artigo que é, na minha opinião, claro, é explicitamente xenófobo, dado que é claramente contra o estrangeiro, e implicitamente, já não é explicitamente, mas é implicitamente, mas acho que de uma forma bastante, bastante clara, racista também. Racista porque os exemplos que dá de bairros em Lisboa e arredores de Lisboa, que estão descaracterizados, não é? Que já não seriam reconhecíveis por um lisboeta de gema, para usar os termos do artigo, são bairros que são ocupados, bairros e zonas nos arredores de Lisboa, que são ocupadas por população imigrante de África. Aliás, outro indicador interessante disto é quando ele aplica esta tese aos Estados Unidos, a grande substituição que houve, de facto, na América, mas foi a grande substituição dos nativos, dos americanos nativos, pelos europeus, não é? Mas, de facto, ele, quando fala da grande substituição nos Estados Unidos, não se refere à troca de... à população nativa americana que quase que desapareceu e que foi substituída por uma população europeia, mas refere-se exatamente aos europeus que são substituídos por não-europeus. Portanto, eu acho que isto aqui é claramente um artigo... xenófobo, como disse, é explícito e implicitamente bastante racista. E pronto, e custa-me ver um artigo destes publicado num órgão de comunicação para o qual eu trabalho. E é evidente que podemos argumentar com liberdade de expressão, mas também é evidente que o Observador tem um critério, tem liberdade editorial. Esta pessoa não é um colunista regular, portanto, eu imagino que o Observador receba muitas propostas de artigos para publicar e há de recusar bastantes. E, na minha opinião, devia ter recusado este. Só para terminar, portanto, eu acho que é mais ou menos evidente, nós podemos discutir este caso em concreto, mas é mais ou menos evidente que um jornal não pode publicar tudo o que para lá mandam, não é? Portanto, se mandassem um artigo para publicar de opinião em que se defendesse que os judeus eram a causa de todos os males do mundo, de certeza absoluta que o Observador não publicaria. Se mandassem um artigo com teses a negar o Holocausto, de certeza absoluta que o Observador não publicaria. Portanto, esta fronteira existe. Não é? Portanto, há artigos que não são publicáveis por órgãos de comunicação social sérios. Ora, eu acho que neste caso, um artigo que é xenófobo e racista já devia ficar para além dessa fronteira e, portanto, devia ter sido recusado.
Susana Peralta, queres assistir o Luís?
Sim, eu quero assistir o Luís porque me parece, para além de tudo o que o Luís disse, que eu acho que é bastante importante, o artigo tem outra parte em que se nota perfeitamente que é racista, que é quando distingue os portugueses de segunda e de primeira, não é? Portanto, há uma altura em que ele fala das pessoas que foram naturalizadas portuguesas e, portanto, essas pessoas são portuguesas, e depois distingue-as de pessoas como nós, que nascemos portugueses. Portanto, isso também é completamente inaceitável. Tem também outro grande problema, que é questionar os números oficiais, que são números censitários, e, aliás, atribuí-los ao governo quando eles vêm de uma autoridade estatística independente que é o Instituto Nacional de Estatística, que depois, enfim, depende, por sua vez, do Eurostat, e, portanto, isso também me parece grave que o Observador não tenha, enfim, questionado esse tema, ou distanciado-se. Mas depois, sobretudo, a mim há uma coisa que me preocupa. Eu sou assinante do Observador há muitos anos e sou, enfim, defendo muitas vezes o Observador a pessoas da minha área política que, por razões que não vale a pena agora estarmos aqui a discutir, são contra. E custa-me pensar que estas pessoas que escrevem artigos até com problemas, além de xenófobos, racistas e tudo isso, com problemas factuais, no limite da conspiração, não é? Da teoria da conspiração, aliás, não no limite, mas completamente conspiracionistas, que estas pessoas acham que é muito fácil, não é? Que mandam um artigo para o Observador e que aquilo vai lá parar. Portanto, eu queria aqui apelar, sobretudo enquanto assinante, mas também enquanto o gosto que tenho de fazer este programa convosco, que de facto houvesse uma melhoria nos critérios editoriais destas pessoas que mandam artigos para o Observador, assim vindos, não se sabe bem de onde.
E há aqui mais uma carta na mesa, Copas, João Marques de Almeida, precisamente para o Observador. Porquê?
Embora eu concorde em relação à posição do artigo, e aliás a maior parte dos argumentos do Luís e da Susana foram sobre o artigo, eu não vou descer o artigo porque eu concordo com muitas críticas e não me revejo nada no artigo, obviamente, mas eu defendo a liberdade. Eu acho que o Observador fez bem publicar por duas razões. Uma razão: nós estamos num momento da vida atual, sobretudo no mundo ocidental, onde há liberdade, onde começam a aparecer implicitamente muitas formas de censura. E eu entro o risco de publicar um artigo que tem argumentos chocantes e o risco de cair na censura, prefiro muito mais o risco de publicar um artigo com artigos chocantes. O Luís falou, se alguém escrevesse um artigo a negar o Holocausto. Como nós sabemos, há muitos artigos destes em vários sítios. Têm sido publicados, não há muitos, até há alguns estudos académicos, obviamente que não há muitos, mas já foram publicados alguns artigos a negar a dimensão do Holocausto e a negar muitas coisas que foram feitas durante o Holocausto. Por exemplo, há pouco tempo, em Portugal, houve uma polémica sobre a morte em massa de ucranianos antes, na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, pela fome imposta pelo regime comunista. Houve pessoas que negaram isso, que negaram que isso tivesse acontecido e que escreveram os jornais portugueses, no Expresso, no Público, negaram. Não é? Atacaram as pessoas que falaram da morte em massa na Ucrânia. Agora, como vocês calculam, eu sou completamente contra, por razões mais do que óbvias, qualquer artigo que negue que o Holocausto tenha existido ou que ataque o Holocausto. Mas mesmo assim, eu acho que se houvesse um artigo desse a debater argumentos que têm sido discutidos noutros países, que o Observador poderia publicar. E não me opunha. Eu discordo absolutamente do artigo, mas não me opunha nada, não tinha problemas nenhuns em que o Observador publicasse, ou qualquer outro jornal publicasse. E esta leva-me à segunda razão, é que a tese da grande substituição, por mais, é absurda, mas é uma tese que faz parte do debate contemporâneo. Infelizmente faz parte do debate contemporâneo. E eu acho que é melhor expô-la, perceber os argumentos, combater os argumentos, do que tentar esconder, não publicando, tipo como quem atirou o lixo para fora, para baixo do tapete, não publicando, e isto existe, e temos que confrontar esses argumentos. E não é para não publicar que esses argumentos vão deixar de existir. Portanto, eu acho que, de certo modo, o Observador fez bem em colocar a liberdade de opinião sobre a liberdade editorial de rejeitar um artigo por causa do seu conteúdo. E, em segundo lugar, até acho que o Observador contribuiu para que em Portugal aparecessem argumentos a debater uma tese que é debatida em muitos outros países e que mais tarde ou mais cedo chegará a Portugal. Portanto, quanto mais depressa se perceber a tontice e o erro factual desses argumentos, melhor é, porque é assim que se derrotam as más ideias, é a debatê-las, não é a escondê-las.
Jorge Fernandes.
Copas ao Observador.
Jorge Fernandes, tens aqui, não é um trunfo nem é uma assistência, é uma ressalva que queres fazer a propósito desta matéria?
Não, eu acho que se tornou uma assistência quase. Eu sou muito sensível aos argumentos que o Luís e a Susana deram e acho que são argumentos válidos. Mas já houve uma frase que o João disse com a qual eu estou muito de acordo, que é entre o risco da censura ou o risco de escrever coisas que são factualmente erradas ou que roçam o racismo, eu prefiro, apesar de tudo, a segunda, e o risco da censura nunca deve acontecer. E, quer dizer, se nós fôssemos falar de pessoas, muitas delas estabelecidas, enfim, estou a pensar do Dr. Louçan, do Dr. Boaventura Sousa Santos, que escrevem artigos que imensas vezes dizem coisas que são factualmente, não só factualmente erradas, mas que atacam determinado tipo de posições, etc. E, portanto, e que demonstram tipo, determinadas posições sobre regimes políticos, estou a pensar da Venezuela, estou a falar agora na própria Ucrânia, então, quer dizer, a atacar e a dizerem coisas que não são de todo verdade e que mostram posições e apoiam determinado tipo de pessoas e correntes políticas que são perfeitamente abjetas, e portanto essas pessoas não são censuradas, nem lhes dizemos para estarem caladas. Portanto, eu, apesar de tudo, assisto o João aqui nesta questão. E queria dizer uma última coisa, que é, acho que, e sei que algo, nós falámos disto privadamente, enfim, sei que há quem não concorde com isto, mas acho que há poucos órgãos de informação onde pessoas que são pagas pelo órgão de informação, como é o caso de todos nós aqui, em que podemos utilizar esse órgão de informação para dizer mal abertamente das chefias, dos editores, e dizer mal com esta liberdade é um bem precioso, e eu tenho dúvidas que em muitos sítios em Portugal esta liberdade exista.
Deixa-me dar nota só, ainda a propósito desse artigo, o publisher do Observador, José Manuel Fernandes, fez um esclarecimento no próprio artigo, no final desse artigo, que diz que os artigos publicados nesse espaço de opinião apenas vinculam os autores, não podem ser confundidos com os valores que estão claramente expressos no Estatuto Editorial do Observador, e que, de resto, sobre este mesmo tema já foram publicados nas recentes semanas outros dois textos, um de uma colaboradora regular e outro de um autor não regular, e ambos denunciam esta tal de teoria da grande substituição. Os valores do Observador estabelecem claramente que no Observador se coloca a liberdade no centro das preocupações, e que se defende uma sociedade aberta com instituições respeitadoras da lei e dos direitos individuais, sendo que o Observador acredita que o desenvolvimento harmonioso tem de ser inclusivo e não deixar ninguém para trás, e são valores que naturalmente todos aqui reafirmamos. Fica este esclarecimento do publisher do Observador. Temos ainda dois naipes, faltam ouros e também paus, mais rapidamente, que temos menos tempo agora. Jorge Fernandes traz os ouros para a Ministra da Saúde, que acusa a oposição de não apresentar soluções para o SNS. Diz Marta Temido: falam, falam, mas não fazem nada.
Bem, Marta Temido, a nossa querida Marta Temido, que tantas alegrias nos dá neste programa. Bem, antes de mais, queria corrigir a doutora Marta Temido, porque ela hoje no Parlamento cometeu uma incorreção absolutamente inadmissível. Ela disse que esta frase é do nosso humorista, Ricardo Araújo Pereira, quando na verdade a frase pertence a Marco Borges, mítico concorrente do Big Brother, que foi quem primeiro disse que eles falam, falam e não fazem nada. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo, não é? Quer dizer, não sei se a doutora Temido sabe o que é a diferença entre a oposição e o governo. A oposição não tem o papel de fazer nada, isto é, a oposição tem um papel de fiscalização do poder, tem também o dever de apresentar propostas alternativas nos tempos devidos para serem avaliados pelos eleitores, mas no fundamental ao governo cumpre governar. E se Marta Temido é uma vacuidade total, que é, e não tem ideias, que não tente aplacar essa incapacidade de gerir a situação, quer dizer, dizendo que a oposição não faz nada. Isto é uma indigência absoluta. Portanto, Marta Temido tem que defender muito as suas ideias, tem que defender as posições do governo, e a oposição está lá para fiscalizar essas ideias. E o Parlamento tem essa função, porque os portugueses em janeiro, como aliás o Dr. Costa se farta de referir no Parlamento, fizeram uma escolha, escolheram o Partido Socialista, não escolheram o PSD, nem o Chega, nem o Iniciativa, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP. Escolheram o Partido Socialista. E essa escolha traz naturalmente benefícios, o partido ganhou as eleições, mas traz também responsabilidades, e a responsabilidade é governar. Se Marta Temido não é capaz, enfim, pode-se demitir sempre, não é? Eu acho que é manifesto para toda a gente que a senhora tem muito pouca capacidade, enfim, já é manifesto a situação em que a saúde está. E, portanto, eles falam, falam, mas não fazem nada, é de facto o melhor epítome, quando um dia se escrever o epitáfio político da carreira de Marta Temido, será exatamente a melhor coisa para se escrever. Ela fala, mas não faz nada.
E quem ainda vai falar e dizer aqui coisas que pensa e que quer sublinhar é a Susana Peralta. Traz aqui uma carta de paus, é aquela que faltava sortear aqui para António Horta Osório, ex-presidente do Crédito Suíço, agora Sherman da Bial, porque ele recomenda mais poupança e menos dívida às famílias portuguesas.
Sim, infelizmente não tenha nenhuma citação do Marco do Big Brother, isso é realmente...
Infelizmente.
Põe aqui claramente abaixo do Jorge, vamos lá ser claros. Mas, portanto, realmente António Horta Osório, que foi contratado para CEO do Credit Suisse e ficou no cargo menos de um ano, porque apesar de ter sido contratado, segundo o próprio, para implementar uma agenda de, eu peço desculpa agora por usar o termo em inglês, accountability, portanto, accountability individual, ou seja, realmente as pessoas serem responsáveis pelos seus atos e no fundo, de responsabilizar cada um por aquilo que faz, acabou por ter de sair pela porta pequena poucos meses depois, porque já assim que chegou ao Credit Suisse, tinha que fazer quarentena na Suíça durante 10 dias, enfim, estávamos no pico da pandemia e todas as regras, podemos ou não concordar com elas, mas a verdade é que todos nós tivemos de nos sujeitar a essas regras. António Horta Osório furou a quarentena para vir para Portugal num jet privado passar, enfim, o período festivo, não sabemos, foi no mês de dezembro. E depois, mais tarde, em julho, portanto há um ano atrás, foi a Wimbledon para ver, as partidas de ténis. E aí também, mais uma vez, furando as regras da quarentena, desta vez inglesas, porque a Suíça estava na lista âmbar do Reino Unido, até estamos aqui a ter um regresso ao passado, uma série de coisas que felizmente já não fazem parte da nossa vida. E, portanto, Horta Osório teria de ter feito quarentena, isolamento, ao chegar ao Reino Unido e não o fez, portanto foi para o Wimbledon, enfim, considerando que isso fazia parte do seu direito. E depois também há histórias de ele fazer aterrar o jet privado do próprio banco quando estava em viagem de negócios para ir para as Maldivas de férias, enfim, tudo isto quebrando as regras de ética do banco e por causa disso teve de sair e, repito, pela porta pequena. E agora vem dizer aos portugueses, o meu conselho às famílias portuguesas, dependendo, a favor de António Horta Osório, dependendo da capacidade de cada uma, é de prudência, se possível, poupar um pouco mais, reduzir a dívida. Quer dizer, quando nós sabemos que a inflação está a 10%, quando o próprio Horta Osório é uma das pessoas que mais fala publicamente quando há o problema enorme que nós temos em Portugal de baixos salários, uma pessoa que não se conseguiu privar do Wimbledon, que não se conseguiu privar das suas férias nas Maldivas, que não conseguiu respeitar o período de isolamento de 10 dias na Suíça para vir de jato privado para um destino na Península Ibérica, não sabemos se foi Portugal ou não, vem agora dizer às pessoas que já vivem com tão pouco, num período destes, com os preços a galoparem, que o que têm de fazer é de facto serem prudentes. Eu acho que, enfim, presunção e água benta, cada um toma a que quer, mas já estava na altura de Portugal acordar para esta pessoa que, na verdade, não tem propriamente moral para dar este tipo de conselhos às famílias portuguesas.
E Portugal também acordou de uma maneira esta quinta-feira, a pensar que ia ter dois aeroportos e acabou por se deitar a perceber que afinal não vai acontecer nada disso, mas que o ministro que anunciou esse novo horizonte afinal vai continuar no governo, vai ser, claro, o tema da segunda parte. A política portuguesa às vezes tem destas coisas. Lembram-se da demissão irrevogável de Paulo Portas, que afinal não foi avante? Bom, desta vez, em menos de 24 horas, voaram literalmente dois aeroportos anunciados pelo ministro das Infraestruturas, Montijo temporário, Alcochete como solução final, foi assim. Pedro Nuno Santos primeiro disse que já chega de anos sem decisões e que se decidiu, estava decidido. Pois bem, António Costa não vai de modas e revoga o despacho do seu ministro, que no fim de contas acaba a pedir desculpa, mas vê o chefe de governo mantê-lo no cargo. E esta, hein? Meus quatro ases, foi porque Pedro Nuno Santos teve a humildade de reconhecer que errou, Jorge Fernandes?
Não, eu acho esta história absolutamente deliciosa, absolutamente deliciosa. António Costa, naturalmente, teria que saber de tudo, é impossível que não soubesse. Ontem Pedro Nuno Santos fez a ronda das televisões, deu uma entrevista à SIC Notícias, deu uma entrevista à RTP, que eu tenha visto. Portanto, é impossível que uma decisão desta magnitude tenha sido tomada, quer dizer, sem o chefe saber, quer dizer, ou então, quer dizer, estamos no domínio absoluto da loucura e o governo está a colapsar. E eu não, isso não acredito, muito honestamente. António Costa naturalmente sabia tudo e a minha interpretação é que sabia tudo e que hoje provavelmente alguém que seria fortemente afetado por este negócio, deixando de ganhar ou podendo ainda ganhar qualquer coisa, fez um telefonema e cobrou o que teria sido cobrar e António Costa teve que pedir a Pedro Nuno Santos a humilhação pública e eu acho que isto pode ser uma belíssima cartada para Pedro Nuno Santos porque tenho a certeza que naquela reunião em que eles tiveram os dois, Pedro Nuno Santos, António Costa ficou a dever um grande favor a Pedro Nuno Santos porque ele dispôs-se a humilhar-se publicamente para salvar a face a António Costa, que precisava de voltar com a decisão atrás, nesta situação, e portanto certamente terá prometido a Pedro Nuno Santos qualquer coisinha para daqui a uns anos, quando chegarmos ao momento da sucessão. Esta é a única, quer dizer, a única explicação minimamente verosímil. A ideia de que Costa não sabia e que Pedro Nuno Santos tinha ido começar a trabalhar sozinho, empolgou-se com aquilo e tomou uma decisão, foi para as televisões, isso não existe, quer dizer, ou então o governo de facto, quer dizer, ainda é pior que aquilo que nós imaginámos, mas não me parece.
Algum de vocês tem outro entendimento diferente deste do Jorge Fernandes?
Eu acho que o Jorge não faz a mínima ideia do que se passou, está a criar um cenário e está a agarrar-se a ele. Quer dizer, sinceramente, acho isso tão inverosímil. O que ele descreveu é tão inverosímil como qualquer outro dos cenários que ele pôs em cima da mesa. Pronto, muito, muito honestamente, acho que isto não tem.
Olha, que isto não é só guessing. Atenção,
eu acho que sim, eu acho que é puro guessing de facto.
Olha, que não é, olha, que não é.
Então, se não é, diz. Mas quem é que te contou? Quem é que te contou, Jorge? Se não é puro guessing, quem foi que te contou?
Epá, avancemos, avancemos.
Epá, não, Jorge, não, assim não. Assim não, se usas esse argumento, tens de dizer o que é, senão agora também posso dizer não, que não é guessing e sei que isso é mentira, quer dizer, não faz sentido.
Pronto, então, estou a dizer que há coisas que correm por aí, coisas que correm por aí.
Jorge, o corre por aí é o que eles querem que corra por aí, em parte, e noutra parte é o que os inimigos deles querem que corra por aí. Quer dizer, tu achaste que tens acesso à formação independente, a informação independente que te permite falar com essa certeza, desculpa lá, Jorge, simplesmente não faz sentido. E repara, eu não tenho nenhum cenário alternativo para apresentar. Eu acho que todos eles são inverosímeis e, portanto, não consigo dizer qual é que é. Eu não consigo escolher o cenário verídico dos 50 inverosímeis que eu consigo imaginar.
O que é que nós sabemos que veio a público? Pelo teor do comunicado do chefe de governo, deduz-se que Costa e o Presidente da República foram apanhados de surpresa nisto.
E sim, é o que se deduz e é uma hipótese. E eu devo dizer que a forma como foi anunciado o aeroporto, aquilo é anunciado de uma forma perfeitamente inusitada. Eu não consigo imaginar um anúncio desta dimensão a ser feito no início, numa primeira fase, é quase em forma de off junto de jornalistas. As primeiras notícias são de notícias de quase de entrevistas em off e depois ele vem dar entrevistas. Não é assim, quer dizer, se alguém que vai, um governo que vai anunciar a construção de um aeroporto, uma decisão que se está há 30 anos a discutir em Portugal. Sim, dois, ainda por cima, que está há 30 anos a discutir em Portugal e que chega e quer dizer, não é desta forma de entrevistas, há uma apresentação, há uma descrição de qual é a engenharia financeira, quais é que são os custos totais, qualquer ministro gostaria imenso de ir para a televisão fazer ali um show com as estradas que vai construir e os comboios que vai construir para fazer a ligação ao aeroporto e essas coisas todas, quer dizer, nada disso foi feito. Portanto, acho mesmo forçado achar que o governo, digamos assim, ou o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é o governo, estava ali de facto a anunciar o aeroporto e que foi no dia a seguir que mudou de ideias. Não, desculpem lá, isto não me parece muito razoável. Agora, claro, isto é tudo uma palhaçada, isto é tudo absurdo, e independentemente de qual seja o cenário, aquilo que me choca mesmo é ter a noção de que em Portugal estamos à beira de uma crise económica que pode ser muito grave, Temos uma série de coisas que não funcionam neste país, já falámos várias, aliás, Jorge já falou até na questão da saúde na primeira parte. E temos um governo que ao fim de três meses de governo e de maioria absoluta não está a governar, está a fazer pura gestão política e pronto, e tem um ministro lá dentro que está a boicotar o governo e não deixam o ministro sair, porque sabem que se ele sair vai estar cá fora a boicotar o governo. Epá, isto é um governo, isto não é um governo, isto é... eu nem sei o que chamar a isto.
Eu posso só, eu por acaso escrevi hoje no Público sobre este assunto, porque enfim, era um bocadinho o assunto que se impunha, e eu disse que um dos cenários possíveis, eu não tenho quaisquer espécie, não tenho informação nenhuma para dizer qual é o cenário certo, mas coloquei em cima da mesa a possibilidade do cenário aqui defendido com grandes certezas pelo Jorge. Mas também, quer dizer, eu não tenho nada à certeza que seja esse, e de uma certa maneira interessa-me pouco, porque a mim interessa muito mais o ponto de vista do Luís, que é, isto é mau, de qualquer forma, quer dizer, se for essa tramoia que o Primeiro-Ministro armou com o Pedro Nuno Santos, com o seu ministro, para nos enganar a todos, para enganar o Presidente e não sei o quê, é horrível e é gravíssimo, verdadeiramente. Agora, o outro cenário em que nós temos, como o Luís disse, um anúncio daqueles feitos, ainda por cima, quer dizer, a pessoa lê o despacho é patético, de lugares comuns, com esta ideia do curto prazo e do longo prazo, mas qual curto prazo? Mesmo que, para já, esta ideia absurda de, não conseguimos decidir aqui entre duas soluções, olha, epá, fazemos as duas, como se isto fosse construir um parque infantil aqui no meu bairro, não é? Eu percebo, olha, epá, há aqui uma praça que é gira, é à beira do rio, há ali outra que é mais em cima, tem vista, olha, epá, faz as duas, a falar de quê? De meia dúzia de milhares de euros para construir uns escorregas para as crianças, está bem, aqui são aeroportos, estamos a falar de milhões de euros, estamos a falar de impacto ambiental, estamos a falar de contratos que já há com a 20 com os aeroportos, enfim, que são proprietários da ANA, estamos a falar de uma série de coisas, quer dizer, como é que se faz isto com esta leviandade? Ai, tal, então, olha, vamos aqui fazer um mais depressa e outro mais longe, como se aquele que eles chamam a solução de curto prazo fosse de curto prazo, ou seja, nada daquilo vai permitir desbloquear o caos que está neste momento o aeroporto Humberto Delgado, nos próximos meses, nem sequer no ano que vem, portanto é tudo absurdo. E depois, toda a encenação política, quer dizer, Costa, se não quer demitir o seu ministro, para que é que faz aquele comunicado extremamente agressivo, não é? Depois Pedro Nuno Santos que faz saber a meia da tarde que não se demite, só se o Costa se demitir. E depois encontram-se em São Bento e fazem as pazes assim de uma... Isto não é um casal desavindo, isto é um governo, nós queremos alguma gravidade institucional nisto tudo. Portanto, eu acho que nós não precisamos saber o que é que aconteceu para perceber que isto é gravíssimo e que mostra verdadeiramente um governo disfuncional, e governo disfuncional esse que não sendo capaz de decidir relativamente ao aeroporto, que enfim, que é uma obra estruturante, que andamos a debater desde os anos 70 e não vale a pena voltarmos aqui a repetir tudo isso, por outro lado é o mesmo governo que tem para implementar o PRR, e é o mesmo governo que para assegurar a coordenação enfiou os ministérios mais importantes para a implementação do PRR, incluindo o de Pedro Nuno Santos, no edifício da Caixa Geral de Depósitos, que enfim, todos nós percebemos que isso era uma manobra mais ou menos para inglês ver, ou para pagar as contas do edifício da CGD, isso ainda vamos saber no futuro, e como se vê, quase nada disso, não é assim que se promove a coordenação de um governo. E portanto, isso a mim é que me preocupa, é o sinal que isto dá num governo que verdadeiramente me possa há 3 meses, julgo eu, um governo que é de maioria absoluta, e que capacidade é que este governo tem para fazer muitas coisas que vão ser bastante semelhantes a esta do aeroporto. Isso a mim realmente deixa-me muito, muito inquieta. Estou verdadeiramente preocupada com o que vai acontecer nos próximos anos.
João Marques de Almeida, dizias há pouco aí en passant que o governo não está a funcionar. Rui Rio também veio dizer que isto mostra que há instabilidade dentro do próprio executivo. Como é que olhas para esta história toda?
Antes de mais, o Rui Rio já não existe politicamente. Quem é que é o Rui Rio?
Ainda é o presidente do PSD mais 2 dias, João. Eu sei que tu não gostas de...
Mais 2 dias, mais 2 dias.
O Rio já não existe. Bom,
nós pagamos-te uma cerveja depois para tu aguentares com isso.
Ainda ao que interessa. Eu concordo com o Jorge, com o Primeiro-Ministro sabia, obviamente, da decisão e do despacho, tinha que saber, quer dizer, isto não é uma decisão de estudantes, é um governo, apesar de tudo. Não fosse a mudarmos, é um governo e claro que sabia. Agora, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu para mudarem de posição de um dia para o outro. não sabemos. Eu também não sei, nem quero alimentar cenários, não faço ideia se já está certo ou errado, mas alguma coisa aconteceu e, para bem da transparência política em Portugal, convinha saber o que é que aconteceu. Alguma coisa aconteceu e aconteceu, e isto é sério, é grave, um governo tomar uma posição oficial num dia e no dia seguinte. As pessoas estão a transformar isto num problema entre o primeiro-ministro e um ministro. Mas não é, é mais do que isso. Isto foi um governo que tomou uma decisão num dia e no dia seguinte o mesmo governo recuou nessa decisão. E nós precisamos perceber porque é que o governo toma duas decisões completamente distintas em dois dias. Precisamos saber. Portanto, isto é mais do que um confronto ou do que uma zanga ou entre o primeiro-ministro e o ministro. É um problema do governo, que tomou duas decisões completamente distintas em dois dias. E os portugueses têm direito de saber porque é que o governo mudou de posição.
E há uma decisão que tem aqui o beneplácito de Marcelo Rebelo de Sousa, que, apesar de responsabilizar António Costa...
Eu preciso saber porque é que ontem o governo tinha uma posição e porque é que hoje tinha outra. E não me venham cá dizer que ontem era a posição do ministro e hoje foi a posição do primeiro-ministro. Eu não acredito nisso. Ou então, se isso é verdade, é gravíssimo.
Portanto, até porque supostamente isto tem uma decisão, quer dizer, desculpa, João,
não, Jorge, não é supostamente.
Deixa-me só dizer isto. Até porque isto supostamente é uma decisão, tem naturalmente uma carga política, mas a construção de um aeroporto e todos estes, onde construir, etc, etc, tem uma componente técnica. Portanto, há essa questão
isto
ainda.
É uma decisão governamental, não é só do ministro. Agora, em relação à questão política, eu acho que o governo, concordo com o Luís e com a Susana, que isto é péssimo para o governo. O governo sai muito mal. Não há nada que me surpreenda, porque eu espero que tenha de dar sugestões aos governos socialistas. E quanto maior é a maioria, pior é. Mas, agora, para o futuro, acho que isto é mau para António Costa, porque é sempre mau para um primeiro-ministro acontecer uma coisa destas no seu governo. Mas eu acho que é pior para Pedro Nuno dos Santos. Primeiro, por uma razão óbvia, Pedro Nuno dos Santos tem um futuro político maior que Costa e tem ambições que Costa já não tem. Pelo menos em Portugal. Agora, acho que Pedro Nuno Santos perdeu aqui. Uma das qualidades que Pedro Nuno Santos é reconhecida, e eu discordo em quase tudo o que ele pensa, mas que era uma pessoa de coragem e de convicções e que não tinha problemas de enfrentar certas coisas, mesmo no seu partido. Havia uma liberdade de convicção nele e que ele não tinha problema em exprimir o seu pensamento. Às vezes até de forma radical, e digo outra vez, discordo da maior parte das vezes o pensamento dele. Mas tinha essa coragem, essa convicção. Hoje perdeu essa imagem completamente. Num dia, essa imagem caiu no chão, estilhaçada. E há certas coisas que não se recuperam. Eu não estou certo que Pedro Nuno Santos venha a recuperar a imagem que tinha. O que ele mostrou hoje foi, primeiro, uma grande cobardia, não tem vontade nenhuma de sair do governo, portanto, quer estar no poder aceitando esta humilhação pública, aceita ficar no poder, o que é uma coisa que vai completamente contra a imagem que ele foi construindo. Ora, um político, se constrói uma imagem, há razões fortes para isso, deixar a sua imagem ser destruída num dia é péssimo. E às vezes os grandes líderes não se importam de fazer uma travessia no deserto, de estar fora do poder e voltar com convicção e com coragem. E Pedro Nuno Santos hoje mostrou que não é capaz de fazer isso, não está preparado para fazer isso. Quer o poder, quer demasiado o poder e quer estar no poder a todo custo. Isso é muito mau para um político passar essa imagem.
Jorge, António Costa teria mais a perder do que a ganhar com a demissão e por isso é que segurou Pedro Nuno Santos?
Não, eu acho que aqui há aqui dois cenários. O fundamental aqui é saber se António Costa sabia ou não da decisão. Porque eu acho que é impossível António Costa não ter sabido, portanto, de que iria haver um, enfim. Concordo parcialmente com o Luís com a ideia de que uma apresentação pública é sempre algo que cai bem e consigo perfeitamente perceber.
Então, Jorge, é a maior obra de infraestrutura de Portugal nos últimos 30 ou 40 anos.
Certamente. É não, certamente.
Porque há quer dizer, sobre essa obra, eu saber.
Eu acho que é assim. Se António Costa não sabia...
Impensável.
Não, se António Costa não sabia, o que ele tem que fazer é dirigir-se a Belém e dizer que está sem condições políticas e psicológicas para tomar conta do governo. Quer dizer, é impensável António Costa
não saber. É bastante mais fácil demitir o ministro, ó Jorge, desculpa,
não, não.
De fazer isso, demitir o ministro, não é?
Não, eu sei, mas não é isso, mas quer dizer, mas já estamos num ponto...
Ministro. Nós podemos, Susana, admitir que o ministro faça um ato à revelia do primeiro-ministro, nessa altura tem
exatamente.
Que
exatamente, não, e o ponto aqui é...
Não, desta dimensão,
exatamente.
Não,
não
é?
O ponto aqui é...
Não é uma razão para o primeiro-ministro demitir.
E eu não acho que António... Não é isso,
Susana. Se António Costa não sabia, devia ter demitido o ministro, nisso estamos completamente de acordo. Agora, não era uma razão para ir dizer ao presidente, olha, afinal não estou capaz de fazer isto, desisto.
Não foi isso, eu expliquei mal, desculpa. O que eu quis dizer...
Mas uma pergunta, mas se o António Costa sabia disto... Deixa-me fazer uma pergunta. Se o António Costa sabia disto, qual era o interesse do António Costa fazer isto agora, em vez de esperar 3 ou 4 semanas para fazer uma apresentação como deve ser?
Não, mas deixa-me...
O interesse agora é o quê? Qual é o interesse agora?
Epá, eu não me expliquei.
Qual é o interesse deste espaço?
Eu há pouco não me estava a explicar bem.
Qual é que é a lógica?
Mas, calma, Jorge, deixa-me só fazer um ponto. Eu acho que o facto de António Costa não ter demitido imediatamente Pedro Nuno Santos mostra que ele sabia. Quer dizer,
se não soubesse, tinha que ter demitido logo.
Eu por acaso aí acho que faz sentido seguir os títulos de jornais e perceber como é que se foi, como é que isto está evoluindo.
Eu acho que
a Peralta tem razão quando diz que, quando fala naquela questão de um comunicado tão forte como o que ele fez, é porque claramente ele tinha a intenção de o demitir. Ou tinha a intenção de que ele se demitisse, pelo menos. Mas o que eu queria dizer há pouco é
Eu não acho que o António Costa tenha que se demitir de maneira nenhuma. O que eu estou a dizer é, no cenário de ele realmente não saber o que se está a passar no governo e de Pedro Nuno Santos ter feito isto sozinho, que é a explicação oficial neste momento, a explicação do regime neste momento é essa, é que Pedro Nuno Santos fez isto sozinho, Costa não sabia, etc. Nesse cenário, António Costa tem que repensar se tem condições para seguir, se tem condições psicológicas, organizativas, políticas para ser primeiro-ministro. Portanto, isto quer dizer, isto tem que ser posto, não é? Agora, eu não acredito nisso. António Costa sabia de tudo, é completamente... Portanto, a pergunta que o João fez é a pergunta central, o que é que mudou entre ontem e hoje? Alguma coisa teve que acontecer e não foi uma vontade política, não foi uma leviandade, teve que ser uma coisa... Para ambos, porque isto é uma humilhação muito grande para Pedro Nuno Santos, mas também para António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa, à noite, enfim, disse-lhe claramente que a responsabilidade do governo coletiva é do primeiro-ministro. Portanto, António Costa também não sai completamente incólume desta história. Portanto, teve realmente de ser alguma coisa que o primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos estiveram dispostos a pagar este preço altíssimo do ponto de vista reputacional. Portanto, não foi uma leviandade. E por isso é que eu acho que o cenário...
Alguma coisa
e foi, portanto, por isso é que eu acho que o cenário de alguém ter feito exigências...
Na primeira parte, Susana, estavas-te a queixar de teorias da conspiração, portanto, olha aqui...
E não são teorias da conspiração, isto é política.
Não é, Jorge. Então, o que tu estás a dizer? Tem a ver uma coisa, um motivo fortíssimo para ele estar aqui a mentir descaradamente a todos.
Então ele faz isto porquê?
Perguntas um motivo que a resposta é não sei. Ponto final. E tu não consegues ver, não consegues admitir, não então... sei. É uma coisa, eu acho mesmo extraordinário.
Não,
Deixa-me dizer duas, três frases. Tu pões em certeza, com uma certeza absoluta, que o António Costa está a mentir descaradamente a toda a gente. Que Pedro Nuno Santos está a mentir descaradamente a toda a gente e que sabem que nunca na vida vão ser apanhados. Porque, por exemplo, porque repara, se eles pusessem hipótese, por exemplo, imagina, tu sabes isso tudo, mas o Marcelo Rebelo de Sousa deve saber mais do que tu. Ora, se o Marcelo Rebelo de Sousa sabe mais do que tu, então pronto, deixa-me acabar. Se o Marcelo Rebelo de Sousa sabe mais do que tu, então certeza absoluta conhece isso tudo e certeza absoluta que a verdade vai parar todas aos jornais via Marcelo Rebelo de Sousa.
Portanto,
eles estão a mentir descaradamente num assunto tão grave,
certo.
Sabendo que daqui a uma semana vão ser denunciados pelo Marcelo Rebelo de Sousa. E tu nem sequer pões a hipótese. E nem sequer pões a hipótese de estás a ser inverosímil.
Ponho! Claro que pois, bom, outra Luís, hipótese é serem todos incompetentes.
Vocês fazem lembrar os economistas.
Luís, deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto.
Os economistas com os supostos.
Luís, deixa-me só dizer uma coisa.
Vamos assumir isto.
Luís,
e depois tratamos.
Estamos no fim do nosso tempo. Estamos no fim do nosso tempo. Vou só usar aqui uma carta joker para vos perguntar se isto tudo eventualmente não terá acontecido, quer tenha sido Pedro Nuno Santos à revelia, quer António Costa soubesse, portanto, nesses dois cenários, isto tudo para eventualmente condicionar Luís Montenegro? Sim? Não?
Não,
não, Luís Montenegro é perfeitamente irrelevante nessa história.
Não. Também acho. Não,
eu só quero dizer uma coisa, 10 segundos.
De acordo.
Terminamos então.
Eu só quero dizer uma coisa, 10 segundos.
Nossa, já quer conseguiu acabar isto em harmonia e amor. Não digas nada.
Eu só quero dizer, na possibilidade de a possibilidade de Costa não saber, então tem que fechar o governo e tem que pedir eleições, porque é um incapaz.
Não, tem só que tinha que ter demitido o ministro.
Estás com uma sorte. Nós vamos andar 4 anos a dizer que o governo vai cair da semana a seguir.
Não, quer dizer, ou mentiu ou é um incapaz. Nenhuma das duas hipóteses é boa.
Há algumas explicações ainda por dar.
Eu concordo com o Jorge, ou é muito mentiroso ou é muito incapaz.
Com certeza, uma das duas.
É, mas quer dizer, mas eu acho que há aqui um problema de base que é o que nos interessa e que revela realmente uma disfunção no governo. Procurar qual é a teoria exata que explica isto. Parece-me um exercício um bocado inútil, pode ser divertido intelectualmente, mas quer dizer, não revela pouco sobre o fundo do problema.
Temos mesmo que terminar, ainda há uma série de explicações a dar. De facto, tudo mudou em menos de 24 horas. Tínhamos dois aeroportos anunciados, afinal, para já não vai avançar nenhum. E com isto tudo, uma crise interna dentro do governo, mas o ministro Pedro Nuno Santos mantém-se. António Costa disse mesmo que agora, resolvido o erro, está tudo sobre carris. A ver, vamos, nós estaremos aqui para avaliar isso mesmo na próxima semana. Até lá.